Revista.
O Jornal Gazeta Online hoje abre espaço para uma casperiana. Vamos conversar hoje com Gabriela Gomes. Ela está no quarto ano da graduação de Publicidade e Propaganda. Ano passado, ela realizou uma iniciação científica que problematiza a maternidade de acordo com anúncios publicitários. Comigo também a repórter Júlia Palmieri. Gabriela, obrigado pela sua participação e seja bem-vinda ao Jornal Gazeta Online.
Obrigada pelo convite, gente.
Bom, Gabriela, então, primeiro de tudo, como que você decidiu fazer a iniciação científica, né? Como você teve essa ideia do seu recorte da pesquisa?
Acredito que foram os professores que fizeram esse alerta de, olha, existe a iniciação científica na Casper, tem o CIP no sexto andar, dá uma passada, conhece os professores orientadores disponíveis e tal, porque você tem um perfil, porque eu sempre me interessei pela pesquisa acadêmica. O tema em si, eu acho que, querendo ou não, você acaba falando de alguma coisa que você gosta, porque você tem um leque muito aberto, os professores sempre te incentivam a falar do que você gosta, porque assim, vai ser quase um ano que você vai passar lendo livros muito densos, artigos, e assim, vão apontar vários, como é que eu posso dizer, defeitos, são críticas construtivas sobre o seu trabalho, então você vai ter que ter domínio daquilo e energia para poder ir atrás.
Com certeza, por isso tem que ser um tema realmente de que você queira realmente passar um ano estudando, né, pesquisando, com certeza. Júlia Palmieri, a próxima pergunta.
Gabriela, e como você teve a ideia do seu recorte de pesquisa? Já era um assunto que te despertava interesse?
Era o caso... Acho que o feminismo era uma questão mais presente na minha vida no dia a dia, até por me interessar pelo tema de forma geral, como um hobby. E aí eu percebi que a questão da maternidade compulsória era um tema decorrente que não era tão explorado dentro do meio acadêmico da publicidade. Na verdade, eu acabei descobrindo que o meio acadêmico da publicidade não é tão estudado quanto o de jornalismo aqui, por exemplo. A gente tem vários professores da casa que são muito ativos, que nem o meu orientador, o professor Luiz Mauro, que acho que ele também dá aula para vocês.
Sim.
Ele é muito ativo no meio, o pessoal chega a brincar, que em psicologia o pessoal tem Freud, mas assim, os alunos de psicologia não têm acesso a Freud, a gente tem acesso a Luiz Mauro, ele tá vivo ainda, dá pra pegar.
Tá aqui na Casper, né?
Tá aqui na Casper, o acesso é muito fácil e ele é muito acessível. Então, calma, a pergunta era sobre o tema em si, maternidade, né? Desculpa.
Isso.
Eu dei uma fugida. Voltando. Aí eu percebi que maternidade compulsória era um tema que não era tão explorado, eu fui aceitando o processo... E foi isso, eu acho.
Ah, que legal. E partindo agora para a pesquisa em si, de que forma, então, a maternidade é algo que pode ser imposto por meio da publicidade?
Porque, assim, a publicidade, ela é um fator que forma a cultura. Uhum. Querendo ou não, a gente fala muito mal da publicidade, mas ela acaba só refletindo fatos que já acontecem na sociedade. Porque a publicidade, ela não vai ser efetiva se não houver identificação. E só existe identificação quando você vê aquilo presente no seu dia a dia, e etc. Então, a maternidade, eu comecei a observar a partir das leituras no começo, que maternidade para as garotas não era uma possibilidade. Elas não paravam para refletir, nossa, talvez eu queira ser mãe. Na verdade, era uma certeza imposta, que aí a gente entra nesse viés dos brinquedos, do objeto principal da pesquisa, que é uma coisa incentivada desde a primeira infância.
Exato.
Você não para para refletir, sei lá, talvez a minha criança queira, ela não quer, ela só ganha e acaba meio que indo por, sei lá, destino.
Exatamente, acaba sendo um estigma, né? Então, basicamente a publicidade acaba só reforçando os estigmas da sociedade, por exemplo, patriarcal, nesse caso do feminismo.
Não, com certeza, com certeza.
E que a questão da maternidade cabe apenas à mulher, enfim, são estigmas que ainda hoje existem, né?
Sim.
Nós estamos conversando com Gabriela Gomes, ela está no quarto ano da graduação de Publicidade e Propaganda, está falando sobre a iniciação científica que realizou. E, Gabriela, na pesquisa você cita o conceito de violência simbólica, né, do Pierre Bourdieu.
Uhum.
Como que a maternidade imposta às mulheres pode ser um tipo de violência simbólica, então?
Então, esse conceito também foi de um professor da casa que me sugeriu, o professor Lira também, super
já
acessível, um anjo, super solícito para as coisas que eu pedi. E aí ele sugeriu que eu lesse alguns livros e alguns artigos do Bourdieu. E por fim, acabou que eu abri esse conceito da violência simbólica, porque dentro dos objetos que a gente observou, quando eu falo a gente, eu e o orientador, porque assim, querendo ou não, apesar de ser um trabalho solitário que você vai ter que ler muita coisa sozinho, o orientador ele vai sempre estar opinando. Então, quando eu falo a gente, é o orientador.
Sim.
Ele comentou que era para eu fazer um recorte no sentido de tentar comparar duas marcas ou dois objetos diferentes. Nisso, eu percebi que alguns, eles enviesavam as bonecas que eram estilo nenê, assim, primeira infância. Elas tinham cores específicas, elas tinham roupas com estampas específicas, e os que eram do gênero masculino não tinham. Eles tinham, por exemplo, a estampa da roupa dos garotos era de mapa, meios de transporte, avião, helicóptero. E das garotas era uma coisa muito mais voltada para o privado. Eram alimentos, eram cores rosa, vermelho, lilás. Então era uma coisa que estava já intrínseca no objeto.
É, quer dizer, aquela coisa da mulher, trabalho doméstico, e o homem, qualquer coisa que ele quiser, né? Acaba sendo um estigma, então, reforçado pela própria publicidade, né? Então, os meninos, aquela coisa, o soldadinho do exército, que de certa forma é uma estigmatização também, né? Mas então a gente tá falando de uma construção social que começa logo na infância, né?
Sim, e assim, não é nem consciente, desde o começo tá ali, e você às vezes nem para pra refletir sobre aquilo, só tá acontecendo, e você tem aquela certeza na vida, porque sua mãe te disse, os pais da sua mãe disseram pra ela, e assim vai, seus bisavós, e sempre foi assim, e por isso é um fato.
E ninguém questiona, né?
Exato.
Ninguém. Hoje já tem um movimento inverso no sentido de estamos questionando, estamos problematizando no bom sentido, né?
Não, então... sim, é bom que a gente tá questionando, problematizando, mas assim, não é uma questão que a minha pesquisa vai resolver. Sim. Eu tive essa oportunidade no meio de, sei lá, um monte de casperiano que também tem vontade de fazer pesquisa, e eu sou muito privilegiada de ter tido essa oportunidade de questionar, porque assim, se essa questão não for questionada, não vai pra frente, não vai ter avanço, apesar, sei lá, da nossa atual ministra falar que não temos mais... meninos vestem azul, meninos vestem rosa, não existe mais nenhum problema do tipo, essa questão ainda tem muito que avançar, sei lá, se meus netos forem fazer pesquisa sobre o assunto, ainda vai ter muita coisa pra fazer.
Com certeza, e pela sua própria pesquisa em si, quais malefícios esse comportamento da publicidade pode gerar na sociedade?
Nossa, essa pergunta é muito difícil. Ai, calma, você tá querendo dizer o comportamento da compra desses produtos?
O comportamento, assim, justamente do estigma, né? De que, olha, menina, você tem várias opções. Você pode ser dona de casa, você pode ser trabalhar com panelinha, enfim, cuidar do bebê. E não, menina, você tem várias opções, né? Nesse sentido de, pros meninos, muita coisa, pras meninas, algo bem mais restrito.
Ai, adorei que você já respondeu. Então, eu acho que o principal problema é a naturalização, no sentido de que você não está incentivando nenhum dos dois a questionar. Tanto que uma das marcas que a gente analisou tinha brinquedos que seriam, vai, pro gênero masculino, que era um garoto que era um menininho, e aí a criança tinha que cuidar do menininho. Até o discurso de, sei lá, quando você ia no e-commerce que a gente analisou, você clicava em mais detalhes, na descrição, o texto era diferente pro mesmo produto. Era a mesma marca, era a mesma linha, e o só mudava o gênero dos objetos ali. Dos objetos, né? E horrível falar que os objetos têm gênero, mas enfim, no caso, infelizmente.
Sim, sim.
Então, era naturalizado, no sentido de que o brinquedo, ele não vai levar a criança a questionar, a pensar em outras possibilidades, no sentido de, ah, talvez a minha futura profissão seja, sei lá, astronauta. Não, talvez eu vá ser dona de casa e só.
Por imposição, não por escolha.
Por imposição, não por escolha. Porque, assim, se for uma escolha realmente de ambas as partes, não existe problema nenhum. A gente precisa, são coisas que precisam ser realizadas no dia a dia,
claro,
entende?
Claro. Então... Exatamente. Júlia Palmieri.
Já existem, então, empresas de brinquedos que buscam desconstruir esses estereótipos e que estão, de certa forma, na contramão, no bom sentido.
Não, sim. Uma das marcas que a gente observou, ela já vai... pioneira nessa tentativa de ir na contramão. Aliás, foi um dos professores da casa que tava na... Assim, era o cabeça da produção do último comercial da marca, que coloca no comercial garotos e garotas brincando com bebês, sabe? A figura paterna, ela tá presente ali porque é uma brincadeira de casinha, gente, é só, vai, uma questão de atuação, porque no final, quando uma criança nascer, gente, que seja, sei lá, cuidar de qualquer coisa em casa, vai, sim, ter que ter participação dos dois, sabe?
Com certeza. E a única atividade que o homem não pode fazer enquanto pai é amamentar. O resto dá pra fazer da mesma forma.
Exatamente, exatamente.
Tá certo, Gabriela. Foi um prazer receber você aqui.
Não, um prazer foi meu.
Gostaria de acrescentar mais algum ponto, mais alguma coisa?
Ai, gente, eu acho que fazer pesquisa nesse momento no Brasil é uma coisa muito importante. Aproveitem a oportunidade que a faculdade disponibiliza para a gente de ter o CIP no sexto andar. Os professores são super animados, eles estão muito dispostos a ajudar todo mundo, a receber, a ir atrás de fontes. O tema é livre. Então, assim, teve pesquisa de memes, sobre novelas, sobre pessoas que queriam misturar comunicação e filosofia. Então, assim, é um universo incrível, parece que é uma super coisa chata, mas você vai passar 10 meses pesquisando uma coisa que você quer. E também você pode entrar como bolsista nesse quesito, então também dá uma ajudada e é um incentivo da faculdade.
Com certeza, Gabriela. A gente agradece então novamente e até uma próxima.
Obrigada.
Tchau, tchau.